E é 3, e é 2, e é 1, e estamos ao vivo!
Cara, que honra estar aqui hoje com ele, ninguém menos que Ian Garcês, o ministro.
O prazer é todo meu, Paulo. Honra estar com esse nosso novo integrante, que tem sido o principal porta-voz aí dos últimos tempos, né? O homem representando o movimento neste momento de tanta confusão e percalços pelos quais passamos, levantando recursos para o Rio Grande do Sul, participando das nossas ações em todos os momentos, carregando caixa para encher caminhão em defesa das vítimas do Rio Grande do Sul. Este nosso novo líder e porta-voz, Paulo Cruz, aqui tem orgulhado muito o movimento. Estamos todos muito felizes aí por ter você com a gente.
Que bom. E aí, como estão as coisas? Nós estávamos tendo uma conversa agora há pouco sobre, vocês não sabem, vocês que estão aí assistindo, quando o Ian aparece, ele nunca aparece com um assunto banal. Então ele apareceu e falou assim: você gosta de poesia? E aí pronto, entabulamos uma grande conversa, uma longa conversa sobre poesia, que é um assunto que é uma das minhas paixões, na verdade é a minha primeira paixão antes da filosofia, né? Porque eu já começamos. Eu tá ali naquele no artigo que eu escrevi, porque eu comecei a me interessar por poesia por causa de um livro de teologia. De um teólogo chamado James Houston, teólogo muito interessante, da espiritualidade protestante. E eu acho que ele é anglicano, o James Houston. E aí ele citava muitos poetas, assim, tipo nas epígrafes dos capítulos, ou mesmo no meio dos capítulos, enquanto ele vai argumentando, um argumento teológico sobre oração. Era um livro chama Orar com Deus. É um livro de oração, ou sobre oração. Então, ele começa a citar poetas no meio do caminho e eu não entendia nada de poesia. Eu não fui aquele que leu poesia na infância, na adolescência, nada. Eu já adulto lendo James Houston, que é um livraço, Orar com Deus. E aí mas por que que esse cara está citando tanto poeta? Assim, o que que poesia tem a ver com isso? E aí eu me interessei por isso. Ele está muito T.S. Eliot, que foi um poeta pelo qual eu me apaixonei depois que conheci e entendi o que ele fazia e tal. Foi aí que eu falei: tá, vou ter que ler. Aí eu perguntei para um pastor, que é muito famoso e tal, e na época ele era um cara bem, né, tava no hype e tal, e um pastor todo modernoso. Aí eu perguntei para ele: olha, eu quero ler poesia, o que que eu tenho que ler? Perguntei para ele. Ele falou: leia o poema em Linha Reta do Fernando Pessoa. Acho que é o pior poema que ele poderia
Nunca
indicar
conheci
para alguém.
alguém que tivesse levado porrada.
É assim,
Conheço.
é quase um antipoema,
Muito
assim,
bom.
bem prosaico e tal, mas assim, foi o que ele me indicou, porque depois eu descobri por que ele me indicou esse poema e não o outro. Porque ele é todo proleta e tal, mas enfim, eu li o poema em Linha Reta, fiquei impactado com aquilo, tá? E aí eu comecei. Aí atrás, fui atrás dos poetas que o próprio James Houston citava no seu livro, tá? E aí fui. E aí comecei a escrever, e aí tá, fui estudar poesia. Então, assim, antes da filosofia, minha grande paixão intelectual foi a poesia.
Eu já vou revelar para os nossos queridos telespectadores, a grande novidade é que no ano que vem o Paulo Cruz lançará um livro de poemas, exclusivamente aqui pela editora Valete. Será o segundo livro dele a ser publicado, porque este ano, né,
Este
este
ano,
ano já haverá um outro livro aí sobre matemática mais política. Mas vocês podem aguardar um livro de poemas do Paulo Cruz. Também descobri que o Paulo Cruz é um grande fã de Dora Ferreira da Silva, né,
rapaz, é a melhor poeta do Brasil.
Grande poeta brasileiro.
Eu
Pô,
acho que
melhor?
é.
Você acha?
Eu acho que é. Eu assim. Não conheço todo mundo, obviamente, mas assim, do que li, eu acho
Sim.
que a Dora é insuperável.
Eu gosto do Gerardo.
Também gosto.
E
Gerardo Melo Mourão, né, que
isso.
era integralista, tal, foi muito amigo do Abdias Nascimento, inclusive.
A Invenção do Mar é o grande poema épico brasileiro, eu acho.
Eu acho que eu tenho.
Tem?
É o Capa Verde?
Não sei se é a última edição. A edição que eu tenho não é verde. A
Ah.
edição que eu tenho é como se fosse uma madeira, assim, cor de madeira. E o Tolentino, né? O Mundo como Ideia e.
Também.
Eu gosto, esses dois aí são meus
Não, mas eu
favoritos.
tava falando talvez entre as mulheres.
Ah, sim.
Adoro, acho que é.
Definitivamente.
Sim,
Ela foi
é.
professora de uma galera aí, sabia? Ela foi professora do aquele filósofo brasileiro Petrônio.
Petrônio
Rodrigo.
Gontijo.
Não, Rodrigo
Não,
Petrônio.
Rodrigo Petrônio.
Isso.
Sim.
Que se publica lá pela
Pela
Realizações.
E. Eu cheguei a conversar com o Rodrigo Petrônio sobre ela, inclusive. Ele é editor do Vicente, marido dela,
né? Isso, exatamente.
Ela Vicente Ferreira da Silva, que foi um grande poeta brasileiro. Você que não conhece, precisa conhecer o Vicente Ferreira da Silva. Filósofo. Que era marido, filósofo, marido da Dora Ferreira da Silva, que foi uma poeta extraordinária brasileira. Todo mundo tem que ler, todo brasileiro, né, tem que ler poesia e tem que ler a poesia da Dora. É espetacular.
Você não acha que o Brasil tá meio, por causa do MEC, tá completamente preso na década de 60? Eu tenho a impressão de que, assim, as pessoas têm a impressão de que a literatura brasileira acabou na década de 60, cristalizou e ficou lá, entendeu? Não é nem antes nem depois, é tipo, década de 60 mesmo, entendeu? Não é nem antes nem depois, é tipo, na década de 60 tudo aconteceu e travou ali pra sempre e nunca mais mudou nada.
É, eu assim, hoje, é assim, apesar de estar um pouco distante, né? Mas me parece isso mesmo, então não se fala nada, tem muita coisa, assim... Poesia é uma coisa muito pujante. Tem muitos poetas bons brasileiros em atividade. Tem muita coisa ruim também, né?
Muita coisa ruim.
Depois que poesia virou qualquer coisa, né? Depois dos concretistas, vale tudo. Então, tem muita coisa muito ruim, sim, mesmo.
Muito ruim.
Mas tem muita coisa boa.
E, sabe, tem uma poeta americana, que agora é a professora de poesia de Oxford, que na Inglaterra tem esse cargo, que é um cargo de muito prestígio lá, que é o professor de poesia de Oxford. Esse cara, ele não dá aula, ele só dá uma palestra cada 6 meses lá. E é como se fosse um prêmio, sabe, você ser o professor de poesia de Oxford. Você tem um mandato de 2 anos, na qual você vai dar 4 palestras, e é isso aí. E ela chama Sterling, e ela tem sido considerada uma dos poetas mais influentes da atualidade. E ela diz que a única forma de reaver a popularidade da poesia é se voltar a ser metrificado e narrativo. E ela defende que assim seja.
Eu acho que não tem outro jeito também, viu? Eu nunca tinha ouvido, eu acho, essa tese, mas eu acho que não tem outro jeito, porque a poesia, ela faz sentido assim. Né? A poesia, como dizia, não só o Bandeira dizia isso, mas... falou assim, eu escrevi muito verso livre e tal, mas escrever verso livre não é fácil. Uhum. Né? Se o sujeito não dominar a métrica regular... Ele não escreve bons versos livres, né? Então, mas eu acho que a poesia, ela, você, como um leitor de poesia, você só vai se apaixonar pela poesia lendo poesia de métrica regular. Assim. Se você pegar, sei lá, aquele poema do João Gostoso, do Bandeira, você fala, legal, tal, mas se você pegar um poema do Bilac, aquilo... Uhum.
Causa um espanto inicial muito forte, né?
Pô. Então, assim,
é mais fácil das pessoas entrarem na poesia.
Exatamente. É porque é assim que surge, né? Toda a poesia narrativa era feita assim, porque era oral, né?
Sim. Agora, eu tenho a impressão de que a métrica, ela é uma técnica de memorização.
Essencialmente. Para guardar isso.
Só que ela não obriga a pessoa a escrever de modo inferior. Eu tenho a impressão de que, assim, quando um verso está errado, e ele é em verso livre, se ele tá ruim, você descarta o verso inteiro, entende? Vai, ele é inteiro ruim, não tem salvação. Mas quando é um poema de métrica, meio que a coisa continua, mesmo que não seja boa, porque o cara é obrigado aí a acertando aquelas sílabas nas determinadas casas, entende?
Não, e não só a questão da... Tem todo aquele lance da rima pobre, rima rica, não sei o quê, uhum, não rima an com ão, não rima, sim, verbo com verbo e tal. Então, assim... Quanto mais apurada é a poesia, mais você encontra esse recurso de você evitar essas, né, isso que torna a poesia mais pobre. Você vê os poetas que evitando isso.
Sim, pô, é legal. Os melhores conseguem tirar.
Exatamente.
Mas assim, ó, a explosão do romance da novela, ela se dá logo que você tem imprensa. Entende? Porque realmente, imagina como a experiência de você transmitir uma novela no século XV era muito mais difícil, sabe? Então, realmente parece que isso só poderia ter se popularizado depois da invenção tecnológica da imprensa.
Sim.
Novela é um gênero muito moderno.
Sim.
E isso vai juntamente com a perda da metrificação. Porque esses instrumentos de memória, com o avanço técnico de coisas que preservam a memória, que é a imprensa, internet, etc., os bancos de dados, tudo quanto é que é arquivo, enciclopédias, tudo mais, tudo isso é um substituto para a memória. E conforme eles vão tomando espaço, os instrumentos as técnicas de preservação da memória no consciente, que seriam métricas, etc., vão perdendo sua necessidade de existir, isso não me parece? Eu acho que assim, eu não vejo uma boa razão para a defesa da métrica.
A memorização já é uma boa razão para a defesa da métrica.
Você acha que ela é necessária hoje com internet, com celular, com tudo?
Eu acho. A memorização é boa pra gente não ficar doido. Não, não ficar com Alzheimer. Sim, é, você exercitar a sua memória é importantíssimo.
Ela ordena os pensamentos, a métrica.
Ordena os pensamentos. A memorização já está mais que provado que ela é importante. Né? O fato de, das pessoas não ligarem para isso hoje só é um prejuízo a nós mesmos. Assim.
É, eu estudei geografia na faculdade, né? E tinha aquela crítica, você deve ter visto isso na sua faculdade também, de que a faculdade não pode ser um espaço para memorização de conceitos. Mas em geografia é muito comum, porque basicamente o conhecimento da geografia é um bocado de informações sobre, também, né? Sobre espaços e locais e capitais, etc, etc, etc. E existe uma militância muito forte dentro da faculdade para que não seja isso. Uhum. Porque parece que transmitir essa informação é um conhecimento de menor valor, entende? Do que um conhecimento teórico elaborado. E é difícil argumentar contra, me parece, porque esse conhecimento é tão imediatamente acessível hoje, de qualquer lugar onde você esteja, que você não precisa lembrar onde fica a capital
do Canadá. É legal quando alguém palestrando e o pessoal vai lembrando as coisas, vai falando...
Não, é fantástico, é fantástico. Então, pronto, mas tá aí. É tão mais difícil de justificar hoje a necessidade de ter esses
documentos. A beleza tá aí, é igual a poesia. A poesia rima. Eu tava pensando aqui, como diz o Décio Pignatari, o poema é um ser de linguagem, né? Uhum. Então assim, você lê um bom poema e você tem beleza naquilo, não é só, né? Então existe beleza na relação de sonho e sentido e tal, tudo aquilo é, e a métrica é muito isso assim, né? Ela te prende numa forma, né, que inclusive ordena o pensamento. Pô, tem um monte de vantagens nisso, e a memorização também é uma coisa legal. Então, poxa, você pega uma pessoa que palestra, cita coisa, cita dados, tá, não sei o quê. Tá, legal você ver alguém que fala assim, com essa capacidade de memorização e de lembrar de fatos e tal. Pô, é legal pra caramba. Então, acho que esse já é um diferencial, sabe? Isso é manter a cultura viva, né?
Tá, eu não sei se a audiência tá gostando ou não, mas eu gosto desse assunto, então eu vou puxar, né, mais uns 10 minutos.
O Saf tá ali assim. Aí, Saf. O Saf tá ali assim. O que esses caras estão fazendo, bicho? Eles
começaram a ver... Toca a mão do pouco chat aqui.
Tá, acalma o chat aí. Eu tenho mais... Eu gosto muito desse assunto. É o seguinte, eu adoro esse assunto.
Desculpa, mas caramba, entramos no assunto sem querer aqui.
Rapidinho.
Não, faz parte.
Já tá acabando. Mas não vou embora, porque isso é importante, tá? Guardem essas informações.
Virtuosismo, sabe? Na música e na poesia, na técnica, você tem como demonstrar virtuosismo, ou seja, demonstrar que a sua técnica está muito aprimorada, que você consegue uma composição muito elegante, uma composição muito difícil. Só que, ao mesmo tempo, existem fortes argumentos para que, no sentido de que esse não é o aspecto importante da construção poética, da construção musical, da construção artística.
Por isso que os parnasianos são sem graça, né?
Então, e eu acho que no momento, hoje, como a técnica é vista como algo que pode ser construído de modo artificial, ou ser apropriado, ou contratado alguém para que faça, ou utilizado de computadores, etc, etc, há uma busca muito grande pelo aquilo que é autêntico. E eu acho que isso está muito relacionado à busca das editoras por autores, por exemplo, autores negros, autores índios, autores de locais periféricos do mainstream cultural, etc. Uhum. Eu acho que isso tá tudo muito relacionado à busca moderna por autenticidade. E eu vejo uma certa razão nisso, porque a técnica não substitui aquela coisa inspirada da experiência autêntica, que pode ser falsa, sabe? Alguém pode se passar por um personagem, se transmitir um texto de, sei lá, de um líder de uma causa que não participou, entende? Pode se fantasiar-se de autêntico. Mas me parece que o que é realmente importante na arte contemporânea é essa coisa do autêntico e não mais a técnica propriamente dita.
O problema disso para mim é que o que é a experiência autêntica? Tem coisas que só são ruins, que você só não tem talento.
Sim.
Né? Exato. Então assim, vamos pegar o autor negro. Aí ele vai lá e escreve uma porcaria. É. Todo mundo fala que é bom porque é autêntico, mas só é ruim mesmo. Então, assim, o problema é que assim, a avaliação de um objeto artístico não pode ser dada de maneira subjetiva só. Você tem que ter algum critério objetivo para você avaliar uma obra artística, né? Então a discussão é milenar, né? Então, né, nem o Kant, que é um cara que falou, não, a coisa subjetiva, nem ele conseguiu escapar e dizer, não, tá bom, mas tem lá o imperativo categórico, tem algumas que tem, né? Algumas coisas que você precisa... Então, não dá para você tornar tudo subjetivo, senão acabou a avaliação, senão vale qualquer coisa, né?
Então, na sua visão, é um equilíbrio entre essa busca do autêntico, que é um inspirado, e a técnica.
Eu acho que sim. Os grandes artistas são isso, né? Uhum. Acho que eles têm o dom de misturar, como se diz o jargão, né? A inspiração com a transpiração, né?
Uhum.
Aquela coisa inspirada com a questão técnica. Acho que o grande artista, ele é isso. Ele é uma soma dessas coisas, assim, né? Desse esforço de... Eu fui esse final de semana assistir, por exemplo, a Carmen, de Bizet. Então, assim, tem cantores que você vê cantando lá, que até entrei em contato com o Max Jota, que é um tenor que faz o Dom José, da Carmen, e é um cantor, um tenor pernambucano, brasileiro. Cara, fiquei impressionado, assim, com ele. Entrei em contato com ele pelo Instagram, a gente conversou um pouco ali, e eu fiquei impressionado. Ele chorou muito no final, na hora das palmas e tal, e foi compreensível, assim, o choro, porque eu fiquei... Na minha cabeça passou um filme, assim, imagina pra esse sujeito como foi pra ele chegar até ali, né?
Uhum. Então, tem um
músico brasileiro, né, e tal, putz.
Tem todo um storyteller por trás da experiência de assistir uma pessoa. Tem. E que é outra coisa que é muito particular da modernidade, se dá valor hoje, em particular, às experiências que são momentâneas, que são fugazes, mais do que nunca antes na história. Porque todas as experiências que são reproduzíveis, sabe, tem muito menos valor, assim... As pessoas, eu acho que está se acentuando o valor, por exemplo, do teatro, o valor de você ver concertos e músicas pessoalmente, etc. Porque o resto se tornou cada vez mais banal.
Sim.
Sabe? Você ter acesso à reprodutividade infinita de tudo quanto é coisa, você acaba sendo forçado a buscar por uma experiência que seja fugaz, única.
Sim, estava lotadaço lá, assim. Todas as datas esgotaram, assim.
Eu tô vendo, é bem difícil conseguir ingresso para orquestras hoje em dia.
É, então tem razão. Vamos começar a live, então?
Vamos lá.
A nossa audiência, poxa vida.
10 minutinhos só.
Mas vamos aí. Ô, Saf, temos aí assuntos chatos para tratar, porque o assunto legal mesmo é falar de poesia, né?
Então.
Mas, né, nós vamos ter que falar do Lula, meu Deus do céu. Nossa, tá. Mas a nossa audiência vai gostar. Pessoal, boa noite, né? Desculpem aí o introito cultural, mas assim... Não pense que esse assunto não é importante, tá? Se você ficou meio perdido agora, eu convido você que está nos assistindo a depois voltar à live lá no comecinho e ouvir de novo o que a gente conversou. Esse assunto é importantíssimo, tá? Inclusive é importante para o nosso campo, né?
Sim, muito.
Nosso campo não tem essa discussão. Entre nós essa discussão não existe, na direita eu estou dizendo. Não tem essa discussão, né? Então toda essa discussão está com a esquerda hoje. Então... buscar esse espaço entre os nossos é importantíssimo. Então, obrigado pela audiência aí. Peço a vocês que entrem no clube, né? Esse ano nós estamos retomando as nossas atividades aqui. Atividades, assim, de coleta, de venda dos produtos que a gente tem aqui. Então, como eu falei à tarde, antigamente tinha um contribua, que você ia lá só e contribuía. Hoje não. Hoje a gente vive... dos produtos que a gente comercializa. Então, a estrutura do MBL é mantida por isso, né? Então, o clube é uma maneira de manter isso aqui, né? Não é só... você não está só doando dinheiro, você está adquirindo um produto que é riquíssimo de informações, né? Relatórios, mini-docs e informações de Brasília, assim, bastidores, informações de economia. Então, assim, o tempo todo está chegando informação, coisas culturais, e gente falando... Agora, o quadro do professor Ricardo voltou, Pergunte ao Filósofo, né? Ele vai responder perguntas lá por vídeo e tal. Tudo isso está no clube, né? Então, você paga lá R$1 por dia, 30 conto por mês. Você tem acesso a um universo de informações e você também vai estar inserido dentro daquilo que a gente chama aqui de MBL-verso, né? Que é tudo isso que rola aqui dentro, ali é meio que refletido ali no clube, né? Então, eu sei que vocês já foram muito generosos na semana passada com as doações aí pro Sul, o que foi muito bom, né? Todos os resultados que a gente teve aqui em relação a isso, e aviões que a gente conseguiu mandar, e caminhões que a gente conseguiu mandar, e agora tem uma cozinha funcionando lá no Sul, que foi assim...
É fantástico.
Construída de um dia para o outro. Eu estava sabendo... Eu ouvi o Renan falando no sábado. Caramba, isso vai ficar caro. Aí quando foi segunda-feira, já estava funcionando. Falei, meu Deus, o que esses caras fizeram lá? Fizeram um
produzindo
milagre.
Mais de 2.000 refeições por dia.
Pois é.
Números incríveis.
Assim, gente, assim... foi feito um trabalho monumental, assim, ainda tem muita coisa para fazer. A casa da Amanda está apinhada de doações para a gente mandar para o Sul. Mas, assim, o nosso trabalho aqui ficou paralisado. Nosso trabalho, assim, né? A nossa captação de recursos ficou paralisada por uma semana. E para um movimento que precisa dessa entrada diária, é muito difícil, né? Porque, mais uma vez, e vou sempre repetir isso aqui, aqui não tem George Soros, não tem Fundação Ford, não tem Open Society, não tem nada. Tem você aí, tá? Não tem... O MBL não tem doadores bilionários, não tem grandes fundações, nada. Aliás, não tem fundação nenhuma, tá? Então, entre no clube para ajudar a gente. Essa semana a gente ir botando as contas aqui em dia, certo?
Certo.
Simbora, Saf, o que temos aí?
Vamos lá, vamos. Opa, agora sim. Vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o Lula, né? E tá na tela.
Em ano eleitoral, o governo Lula mantém o uso do orçamento secreto, apesar de proibido pelo STF. Ah, poxa. Seria novidade se fizesse. O governo Lula proíbe o uso do orçamento secreto, né?
Ah, seria, mas não vai acontecer. Meramente um orçamento.
Não vai, né? Então, assim, vamos ler. Ministérios têm repassado verbas para obras de e compra. Sobe aí, Saf, por favor, que tá na frente. Aí, não, volta. Aí. Ministérios têm repassado verbas para obras e compra de equipamentos previamente negociadas com parlamentares. Pastas negam irregularidades e dizem usar critérios técnicos. Ah, sim.
Ah, sempre, muito técnico. Técnicos. É amigo do Jorge, primo do João, vizinho do Gilberto. Super técnico.
Faltando menos de 6 meses para as eleições municipais, o governo Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, continua distribuindo recursos para aliados políticos no Congresso, sem transparência, repetindo o mecanismo consagrado no orçamento secreto, esquema revelado pelo Estadão e que marcou a gestão de Jair Bolsonaro. Apesar da prática ter sido vetada pelo STF em dezembro de 2022, ministérios como o do Desenvolvimento Social, Cidades e Esportes têm repassado verbas públicas para obras ou compra de equipamentos em localidades previamente negociadas com parlamentares. As pastas, além da Secretaria de Relações Institucionais do Palácio do Planalto, negam irregularidades e afirmam que estão seguindo critérios, sabe aí? Critérios técnicos para a distribuição das verbas. Bom,
Sabe, eu tenho uma história disso.
Então vai lá.
Eu tenho uma história disso. No Brasil, antigamente, bem antigamente, assim, o Brasil nunca foi um país muito honesto. A política sempre foi corrupta no Brasil, não há dúvidas com relação a isso. Mas havia formas de corrupção distintas para cada período da nossa nação. Assim, antes da redemocratização e até o começo dela, eu diria até como Lula 1, a política era corrupta a modo de distribuição de cargos, não tanto com apadrinhamento de recursos. Então, quando você queria comprar um parlamentar, o presidente da República pedia que o líder do governo fosse lá e perguntasse para o parlamentar quantos cargos ele queria e aonde. E aí era concedido esses cargos, o determinado parlamentar, e ele votava conforme o presidente desejava determinada pauta. Era assim, verdade seja dita. O Lula, ele inovou, ele criou uma nova técnica, que foi o Mensalão. Ao invés de você ter que ficar negociando e renegociando cargos e ficar embaralhando as estruturas do poder, você paga uma mesada para o político. Entende? Você está no crediário da propina. Você vai pagando assim um determinado recurso mensal pré-acordado para que quando porventura chegar aquela votação do que o presidente necessita, já está pré-pago, arranjado em parcelas, né, divididas anualmente, e ou já há um acordo para o parlamentar e a base votarem de acordo com aquilo que o presidente deseja. Obviamente esse esquema dependia das estatais, obviamente esse esquema foi descoberto, e obviamente esse esquema gerou muitas complicações políticas para o Partido dos Trabalhadores. Acontece que, em governos mais recentes, houve um processo de inovação disso, que foram as tais emendas ao orçamento. Em vez do parlamentar receber, além das suas emendas, porque existe no Brasil esse dispositivo que são as emendas parlamentares, cada deputado ele tem alguns milhões de reais que ele pode indicar no orçamento onde deve ser destinado, a um hospital ou a uma determinada ONG, ou algum projeto social, etc. E grande parte da corrupção política vem disso. Só que essas emendas, elas foram tornadas discricionárias, né? Então, o parlamentar, ele não depende do presidente da República para apontar essas emendas. O presidente simplesmente pode ordenar o prazo em que elas são liberadas. Então, todo parlamentar, todo deputado federal, ele tem direito a, digamos, 16 milhões, eu não lembro agora o valor exato, de valores que ele pode destinar no orçamento. E o presidente não pode impedi-lo. O presidente pode apenas apontar que isso será feito mais tarde ou mais cedo. E aí ele usa essa longitude para negociar. Só que isso não estava dando muito resultado. Então o governo Bolsonaro inovou.
Fez mais uma inovação.
Fez mais uma inovação, uma grande inovação. Que foi a criação das emendas do relator, as emendas direto no orçamento, que funcionam assim. Cada deputado, por conta de um acordo, que não é um acordo muito bem previsto em lei, era uma coisa assim meio pré-acordada. Ele podia ir falar com um ministro de uma responsável pasta e sugerir lá que tantos milhões fossem destinados a tal local que é da competência daquela determinada pasta. Por exemplo, um monte de tratores para uma cidade que é curral eleitoral desse parlamentar. E aí surgiram essas emendas do orçamento. Elas inicialmente estavam num campo jurídico muito nublado e o STF se manifestou contra. Então a Câmara aprovou uma reforma para que elas se tornassem as RP9, ou seja, para que elas se tornassem legais. E atualmente esse antigo esquema se tornou a lei atual. Ou seja, o que estava à margem da lei, a lei ela caminhou alguns passos para alcançar essa margem e englobar junto aos interesses dos parlamentares. E é assim que se negocia politicamente hoje. O parlamentar que deseja ser comprado, digamos assim, ele negocia com o presidente essas emendas do orçamento, que são grandes recursos destinados ao curral eleitoral dele, com critérios que o governo diz serem técnicos, mas na prática são completamente políticos para atender a base do determinado parlamentar.
Tem como dar certo isso, não? Um país
não.
Que...
Definitivamente não.
Um país cuja política é tocada desse modo, sim, não precisa ser gênio, não precisa ser um analista político formado em Harvard para entender que um país tocado dessa maneira não dá certo. Não tem como dar certo.
Os incentivos são muito ruins. Os incentivos são
muito ruins. Então, assim, um sistema que deveria ser de, como se costuma dizer, né, de pesos e contrapesos, né? É isso? Freios e contrapesos.
Freios e contrapesos.
Freios e contrapesos, que deveria. Que ele é tripartite, porque um poder deveria, de certo modo, investigar, não, mas equilibrar, né, o outro poder e tal. Então, e que esses poderes existam independentemente, né, para que eles, como uma engrenagem, girem junto e trabalhem junto, mas de forma independente, como se fosse três engrenagens girando, né? Não é isso, né?
Não.
Então, como é que faz? Então você tem uma coisa que assim, cujo interesse último, se sobrar tempo e dinheiro, é a sociedade.
Se sobrar tempo e dinheiro.
Se sobrar tempo e dinheiro.
É exatamente assim. O bem público é sempre um afterthought, sabe? É possível realizá-lo, sim, mas se as outras demandas estiverem cobertas, e as outras demandas são os interesses imediatos eleitorais.
Eu acho que, inclusive, isso reflete no tratamento que o governo deu e tem dado à tragédia no Sul. Então, assim, eles têm que contemporizar tudo aquilo que para eles é importante.
Sim.
Aí depois, depois que já viu tudo, depois que a gente salvou toda a grana que a gente precisa aqui pra gente, aí vai, bom, e agora? Agora a gente pega e manda 5 bi pra lá. 5 bi não dá pra nada.
Uhum.
Então assim, não, ninguém falou, não, vamos cortar aqui primeiro, vamos cortar do fundo eleitoral, vamos cortar do fundo partidário, vamos pegar a grana de todo mundo aqui, vamos juntar aqui, vai dar 10 bi e a gente manda pra lá fora o dinheiro aí que a gente vai tirar daqui, tal, tal, tal. Não, então é exatamente o contrário. Então acho que é como se os caras sentassem lá, eu não sei se é exatamente isso, mas enfim, estou fazendo um exercício de imaginação do modus operandi, né? Como se os caras assim, ó, temos uma crise, né, de proporções diluvianas, bíblicas, lá no Rio Grande do Sul. Uhum. Aí eles sentassem à mesa, quem manda no negócio, falassem assim, bom, o que temos? Aí eles põe na ponta do lápis. Bom, temos que pagar tal, tem as emendas do não sei o quê, tem que pagar não sei o quê lá para deputado não sei o quê, ministério não sei de ir lá, blá, 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 blá. Tá. E aí? Não, aí sobra aqui embaixo 4 bi. Pô, então tá, é esse que a gente vai mandar.
Eu tenho a impressão de que o brasileiro, ele sente que o país tem um erro fundamental e fatal de dificuldade de apontar as prioridades. Dificuldade não, de distorção das prioridades. Sabe, eu acho que é isso que deixa o brasileiro mais revoltado com relação à política. Porque você sabe que existe uma algeriza geral pela política. O brasileiro, ele acha a política nojenta. Ele não quer participar, ele veja como se fosse algo sujo, no qual ele é obrigado a tocar eventualmente, que lhe desperta emoções muito fortes no Natal e nas ceias com os familiares, e que é algo que uma pessoa honesta não deve passar perto, entende? Isso tudo me parece, em princípio, porque o brasileiro acha com razão, é claro, que as prioridades não são atendidas, que existe uma inversão do que é importante é ser colocado em 20º lugar e o que é realmente não significativo é colocado em primeiro lugar.
Isso ficou muito claro agora, desculpa te cortar, mas a mesma coisa no Sul, né? Assim, ficou muito evidente isso, muito, assim, por isso que eles ficam tentando se defender. Né? Com esse papo de fake news, de não sei o que, mas tá muito na cara que o governo tá assim. Tá, a ação do governo foi e está sendo muito aquém do tamanho do que aconteceu. Né?
Sim, muito, muito, muito aquém.
Muito.
Que é um negócio, como é que você avalia a participação do governador do Rio Grande do Sul?
Cara, assim, eu acho que é aquele negócio. Em tese, o político ele faz de tudo para se defender.
Sim.
Se defender. Eu acho que o político brasileiro, é tanta coisa deixada para trás, tanta coisa deixada por fazer. Então você vê, o governo do Rio Grande do Sul não fez as prevenções que deveriam ter sido feitas o ano passado ou desde sempre. Né? Então, o ano passado já teve lá uma tragédia de menor, né, proporção, mas teve. Eu estava falando da tarde, teve gente que deu entrevista na televisão e falou assim, olha, o ano passado nós perdemos tudo.
Sim.
Numa enchente que teve em 2023. Aí a gente reconstruiu mal e mal as coisas sem ajuda nenhuma do governo e agora nós perdemos tudo de novo. Assim, claro, todo mundo sabe que o governo deveria ter feito obras de prevenção e não fez. Então, a primeira coisa que o governador vai fazer é aparecer para se defender. Né? Tá lá, bota lá um coletinho e tal, e não sei o quê, mas...
Eu tenho a impressão de que o futuro político do governador do estado tá em prantos, assim. Eu diria que o Eduardo Leite perdeu muito da sua capacidade de ser visto como um quadro político interessante no Brasil.
É.
Devido à sua tragédia, o modo como ele foi.
Tudo bem que o Brasil tem memória curtíssima.
Uhum. Mas esse é um evento bem marcante.
Mas esse é um evento bem marcante e provavelmente vai trazer prejuízos políticos para ele que vão perdurar até 2026, por exemplo. Né?
Sim. Deixa eu ver, ele tinha pretensões a ser candidato à presidência pelo PSDB, né? Acho que talvez agora essas pretensões tenham sido afogadas. Mas esse é o problema da política desde sempre, né? O político profissional, ele se emaranha tanto na necessidade da reeleição, sabe? Ele tem que cumprir tantas funções e tantas necessidades para a reeleição que realmente prejudica a política a ver o futuro e olhar para as coisas que realmente importam, sabe?
É, a frase do Sowell, né? Que é sempre sensacional, né? A primeira necessidade do político é se eleger. A segunda é se reeleger. E é assim, é o Sowell falando isso.
Sim,
né?
Sim.
É o Sowell falando isso da política americana. Ah. Imagina. Se ele soubesse como é que é a política no Brasil, ele ia falar, nossa, eu sou um gênio mesmo, né? Porque a minha frase cabe muito mais nesses caras do que aqui nos Estados Unidos. Mas é isso.
É isso.
Infelizmente. Agora, é assim. Se a gente for pensar friamente, é óbvio que um político, né, é bom para o político estar lá e ser o representante do povo e tal. E é óbvio que ele pode querer ser reeleito. Nada disso é ilegítimo. Agora, é a questão, como você usa bem o termo, a questão dos incentivos, né?
Então, quer dizer,
o incentivo para um político querer ser eleito e reeleito deveria ser trabalhar muito.
Gerar contribuições significativas.
É, pô, vou fazer aqui um monte de coisa, o povo vai me amar porque eu faço um monte de coisa, faço bem feito e tal, e aí eu vou garantir o meu capital político. Isso deveria ser o mote, é o que se espera.
Né? É, mas não é assim.
Mas não é.
E o povo, ele contribui na dinâmica dos incentivos negativos, porque o eleitor também não faz as avaliações corretas, ele também não está com as suas prioridades em ordem, ele também embaralha esse jogo. A realidade é que, nossa, o eleitor é uma parte enorme da equação do problema.
É. É, porque ele também, na vida dele, ele age assim. Então, a questão que a gente sempre fala, né, de evocando aqui o Mário Vieira de Mello, né, do estetismo do brasileiro, essa coisa do jeitinho, do querer parecer ser e tal, né? Então, o Mário Vieira fala sempre, eu sempre lembro daquela sequência que ele fala de coisas que o brasileiro, ele lida muito mal com aquelas qualidades que não são visíveis.
Uhum. Muito mal.
Então, assim, aquele ditado, a mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. É. Não, o brasileiro só gosta da segunda parte da frase, né? Do parecer honesta. Então, em geral, né, assim, não estou falando especificamente de você que está nos assistindo, mas nós temos culturalmente essa característica, né? Uhum. O brasileiro gosta muito de...
Ah, cara, e a maior prova, que eu acho que é a maior trauma da classe média brasileira contemporânea é... O Brasil entendia que o Lula havia roubado, que ele era ladrão. A população brasileira entendia esse fato, sabe? A porcentagem da população e do eleitorado que foi às urnas cogitando a hipótese de que ele era verdadeiramente honesto e que nunca tinha participado de nenhuma instituição era mínima. Era uma fração minúscula do eleitor lulista. A grande porcentagem da população que de fato elegeu o atual presidente acreditava que ele participou de enormes esquemas de corrupção e que ainda assim ele era a melhor alternativa para o Brasil. Esta foi a decisão consciente tomada na urna pela democracia brasileira. Isso indica muito sobre qual é o cálculo do eleitor brasileiro e como é que funciona o Brasil.
E outra, né? Isso nem significa que assim... Ou era ele ou era o Bolsonaro. Tinha outros candidatos.
Tinha. Quer dizer,
candidatos. Não era assim um plebiscito, né? Uhum. Foi um plebiscito porque as pessoas quiseram assim, né?
Sim.
É porque o próprio sistema político empurrou a sociedade para isso, né? Então ficou nessa. Ou era um ou era outro. Mas tinha outras pessoas para serem escolhidas, né? Que não foram escolhidas porque as pessoas se deixaram conduzir pelo próprio sistema político e pela imprensa. De que a coisa era plebiscitária, né?
Ah, mas eu não tiro a responsabilidade do eleitor. Eu acho que ele tomou uma decisão consciente, muito consciente.
É, aqui em São Paulo tem o negócio do Maluf, né? Sim. Sempre foi, né? Assim, o rouba mais faz, que ficou um negócio muito grudado na história do Maluf aqui em São Paulo, porque o Maluf era um cara que fazia muita obra, né? Que hoje é o mote do Ricardo Nunes.
Aí. Mas, cara, é que depois do início da Lava Jato, 2003, 2014 e adiante, havia na classe média uma esperança de que o Brasil... mudou, entende? Que havia sido criada uma consciência social de classe média nos centros urbanos que derrotaria a corrupção, o paternalismo, o capitalismo de compadrio brasileiro, que haveria uma consciência de classe média suficiente para dar espaço e tudo mais. E o que a gente viu foi, sabe, o desastre dessa narrativa, porque uma parte significativa da classe média votou no Lula e tomou essa decisão consciente. Não foi, sabe, só os... Não houve esse faccionalismo tão, tão determinado, tipo, os nordestinos ou os pobres. Não foi só isso.
Sim. Sim. É. Como é que muda isso?
Eu não sei. Definitivamente eu não sei.
Nós temos uma missão para mudar isso.
É.
Eu acho que é... Como a gente sempre fala, é um problema de imaginação moral.
Então, mas você acha que se resolve a imaginação política, a imaginação moral pela ação política?
Não.
Porque assim, o que eu acho é, dá pra você construir um partido no Brasil, dá pra você galgar as posições de poder, dá pra você ter suas lideranças nas principais instituições, ONGs, fundações, órgãos públicos, e você atingir maioria nas plenárias e, sabe, impor o seu lado político no debate cultural. Acho que isso é possível. Mas construir imaginação moral não me parece algo... que seja uma consequência da ação política.
Não, eu acho que assim, no atual estado de coisas, eu acho muito difícil conseguir algo de baixo para cima. Que era talvez mais correto, né? Mais efetivo, eu diria. Né? Seria uma tomada de consciência na própria sociedade disso. Então a gente tem pouquíssimas... A gente não tem um líder aglutinador, por exemplo, um líder cultural aglutinador, porque nós não temos nenhuma causa.
Não tem nenhuma arte nesse sentido.
Você entende?
Tipo, assim, o último grande filme de consciência que moveu a consciência social brasileira foi o Tropa de Elite 1, e já faz o quê? Quase 20 anos.
É.
Foi o último filme brasileiro que gerou alguma discussão moral.
É. Então é isso. Então você não tem, assim, nem uma grande causa que você pega um líder e tal, sim, e aquele cara vai e tal, que não seja um líder político, né? político institucionalmente. Sei lá, um cara como o Luther King, vai, sabe? Uhum. Um cara que é um líder político sem ser dentro da política institucional e que move as pessoas. E é curioso, porque o Luther King era um pastor. Então, quer dizer, ele era essencialmente um
líder religioso. Um
palestrante, no sentido de ele estava sempre pregando e falando e despertando a consciência das pessoas. Esse é um ponto, né? Então, ele não era próprio, ele era um líder de ação e também era um líder intelectual. Falava e falava e falava. E, tá? Cara, você escuta aquele último discurso dele antes da morte dele, aquilo é arrebatador. O próprio Eu Tenho um Sonho, que ficou meio batido, mas aquele... The Mountaintop lá, que ele fala, né, eu vi a Terra Prometida, eu fui ao topo da montanha e tal, que é o último discurso dele, o último sermão dele antes da morte dele, aquilo é um troço arrebatador, assim, e nós não temos isso, né, então os líderes, né? Os líderes religiosos brasileiros são assim, uma coisa que é o cocô do verme da mosca. Não, quer dizer, o cocô do verme, da mosca, do cocô do cavalo do bandido. Né? Se for compará-los difícil. Com um Luther King da vida ou com a eloquência de um Malcolm X. Estou pegando dois exemplos americanos e negros porque é o que me ocorre com mais facilidade. Né? Mas assim, em termos de eloquência, uhum. Assim, caramba, aqueles caras... Você ouviu um... Mesmo com todo aquele... Todo aquele... aquele aquela virulência, né? Do Malcolm X, por exemplo, aquela coisa incisiva, né? Cara, aquilo ali era muito convincente. É um líder popular, né?
Sim.
Então, nós não temos isso. Não sei se teremos, provavelmente não, porque o Brasil não forma esse tipo de gente. E a consciência do brasileiro, do ativista brasileiro, é uma consciência puramente material. É. Aí já era. Aí não tem como. Se a força da sua, do seu discurso é puramente material...
É, eu vi isso muito repetido às vezes na experiência política, de que quando você tem dois polos no debate, e um deles segue o caminho da tecnicidade para tentar obter a vitória no debate pelos argumentos materiais objetivos, sabe? Uhum. Ah, os recursos empregados, os resultados numéricos e tudo mais... Ele sempre perde, em última instância, para aquele debatedor que vem com um argumento fundamentalmente moral. Sabe? A moral aos olhos das pessoas é muito mais importante do que o resultado prático das coisas.
É, nem assim, para deixar mais aberto, eu não diria moral, mas assim, a questão do valor, né?
Isso.
Daqueles valores que não são palpáveis.
É, o debate sobre o valor sobrepõe o debate da prática. Sempre.
Sim.
E realmente eu nunca vi um debate na qual aquele que seguiu o caminho dos valores não vencesse o que seguir, se ele tivesse argumentação suficiente para isso. Mas a gente está caminhando para uma política completamente baseada nos argumentos da praticidade. E o que resta dos argumentos de valores é quase subtraído a uma política do marketing. Sabe? A imagem que substitui o valor na prática, que subtrai o debate ao redor do valor por uma imagem dele. E faz com tremenda eficiência, porque a técnica do marketing no Brasil é muito bem avançada. O Brasil tem um gênio para o marketing. O Brasil sempre foi um dos melhores países em marketing do mundo. E é muito reconhecido assim, pelas suas campanhas em produtos e política mesmo. Nós somos os reis dos jingles bons, os reis das propagandas publicitárias de salgadinhos e todos os outros tipos de coisas. O brasileiro, ele é esteta.
É, exatamente.
Ele é muito bom em substituir o conteúdo pela imagem.
Exatamente. Então, o que a gente vê hoje é isso, né? Então, você pega esses grandes players hoje da política brasileira, eles são bons de discurso, porque precisa ser bom de discurso, mas é tudo discurso estético.
Sim.
Né? Então, a grande construção, eu diria, assim, não sendo... muito possível, sendo muito mais difícil essa construção de baixo para cima, eu acho que de cima para baixo é a única maneira. Então, quer dizer, pensando na missão, então, quer dizer, de cima para baixo, você vai lá, entra nos espaços de poder, como você falou, isso. E dali dos espaços de poder, você constrói iniciativas e fomento para que o ambiente cultural seja
restaurado,
acho que é a palavra, e mesmo assim... Uhum. Adubado de coisa boa, então, de coisa que, né, com esse propósito e tal. dá trabalho, né? Por isso que a nossa discussão do começo da live é tão importante, assim. Porque fundamentalmente é isso que vai mudar as coisas, né? Não é só liberalismo econômico.
Não, definitivamente não.
Né? Não é só construir casas populares, não é só tal. Não, é assim. É o quão as pessoas têm capacidade de discernir a realidade em que elas vivem, a realidade daquilo que elas pensam, a realidade das avaliações que elas fazem a respeito das coisas. Né? Isso, caramba, parece um papo muito filosófico, e é também, mas assim, o quão você que está aí assistindo a gente, por exemplo, com a gente aqui, o quanto as pessoas que estão vivendo no mundo, no Brasil e tal, tem capacidade de discernir o real.
Uhum.
Isso não é bobagem, isso não é um jogo de palavras. Assim, o quanto você consegue discernir da realidade que você está vivendo, né? Então, quando você olha uma notícia como essa, assim, que é só do pragmatismo político, ao orçamento, ao dinheiro que vai para cá, a corrupção que vai para lá e tal, a discussão política brasileira está assim há muito tempo. Né? E é isso, e o que contrapõe a isso é só o moralismo bocó, né? Então não tem para onde correr.
O nosso operador está...
O Saf está desesperado, porque o povo deve estar reclamando no chat, é isso?
Um pouquinho.
Estamos divagando
tem
muito?
Tem um assunto que é um pouco... Dale.
Um assunto urgente?
Então. Temos que falar sobre isso aqui, gente.
Quer ler? Urgente e mais má notícia. Claro, pensei que você ia dar uma grande notícia agora, mas nunca é, né?
Bem-vindo ao Brasil.
Ah, pai.
Manda bala, lê, Saf.
Vamos lá. Entrou na pauta o PL que vai taxar streamings... menos a Globoplay.
Ah, não, você tá de brincadeira. isso não pode ser verdade.
Claro que é, Brasil. O PL 8889 de 2017 está sendo patrocinado pelo governo Lula, evidentemente, pela Rede Globo, evidentemente, vai deixar sua Netflix mais cara. Estão tentando, através do projeto, colocar uma taxa de até 6% no faturamento bruto, não sobre o lucro das empresas de streaming. E do YouTube também. Então todos os youtubers aí estão lascados. Essa conta não vai ficar para eles, obviamente, vão ser repassados pelos consumidores, é claro, como qualquer conta. Porém, a Globo conseguiu incluir no texto a exclusão da sua plataforma, a Globoplay. É ótimo, assim, é uma lei que é como um rio, sabe, que abre seu curso para desviar da Globo.
Isso não pode ser verdade.
Claro que é verdade.
Eu não acredito. Eu não acredito que isso seja verdade. Isso não pode ser verdade.
Paulo, somos do Brasil, isso é evidentemente
verdade. É muito bandeiroso.
É muito assintoso.
Sim. Será?
Claro.
Óbvio. Mas você fala isso assim, será que é isso mesmo?
Eu passei muito tempo lendo PLs, eu estou habituado a esse tipo de barbaridade.
Como assim a Globo conseguiu incluir no texto? Como é que ela fez isso?
Ah, ela conversa com um parlamentar, do qual ela demonstrou algum apoio, como ela é uma emissora gigante de televisão e rádio, etc. Ela disse que vai ajudá-lo, mostrando ele nas suas matérias relativas ao Congresso, sempre perguntando a opinião dele para que ele apareça para as pessoas, se torne mais famoso e assim, obtenha mais votos. E aí esse parlamentar, imbuído dessa vantagem, vai lá e coloca...
Qual é a justificativa para isso?
Que é conteúdo nacional. Provavelmente deve ser uma justificativa muito peculiar, porque eu acho que eles devem ter feito de tal modo que só contemple a Globoplay, não outros streamings brasileiros.
Nem tem. Qual é outro streaming brasileiro
que tem? Deve ter alguns pequenos aí,
é pequeno, não interessa.
Talvez seja sobre o argumento de conteúdo nacional, talvez seja sobre algum argumento ainda mais específico para que só contemple a Globo. Mas muito da legislação que é feita no Brasil é feita desta forma, para contemplar apenas um parceiro comercial.
Isso é horrível, né?
Qual é a história da JBS, a maior companhia de carne do mundo?
É verdade.
É de construção de legislação apenas para contemplar uma única empresa.
Ou o Ike Batista,
tantos outros. Poxa, Salim Matari, a sua querida Localiza, recebendo isenções fiscais gigantescas aí do governo de Minas Gerais.
Salim Matari era um mito da
grande Michele liberal Prado. Brasileiro, né? Grande liberal brasileiro.
Era um mito da Michele Prado, o Salim Matari. Caramba, aí, cara, assim. E aí foi pro Congresso, é isso?
Foi. Tá em pauta para ser votado.
É óbvio que a maior oposição que o Brasil já viu não vai deixar que esse negócio prospere.
Não, jamais.
Jamais. Então, assim, claro, ainda mais sendo a Globo o grande beneficiado disso, né? A grande beneficiária dessa história toda. Então, eu acho que...
Vamos derrubar essa
beleza. Cara, vocês vão tornar o streaming mais caro é, vai dificultar muito a minha vida, porque eu assino um monte de streaming, porque eu sou professor e isso é material de trabalho para mim. Eu trabalho, porque tudo que eu vejo eu transformo em aula, transformo em conteúdo, transformo em artigo, em coisa. E aí vai ficando cada vez mais difícil, né?
A vida do brasileiro vai ficando sempre cada vez mais difícil.
Meu Deus do céu, cara. Será? Tomara que isso aí não vá pra frente. Mas,
eu tô, né, torcendo também, porque
é,
fica pesado.
Estamos trabalhando pra isso. Mas vamos pra próxima?
Vamos pra próxima.
Dale.
Toma dele.
Donald Trump na festa de Joe Biden. Nossa, já comentaram muito da Tarcísio contra Lula, da pesquisa? Saf?
Oi?
Já comentaram muito da pesquisa Trump contra Tarcísio contra Lula?
Sim, a gente comentou.
Porque
ontem.
A gente está vivendo uma situação parecida com a dos Estados Unidos.
Verdade.
Porque assim, você tem um candidato. Normalmente o candidato incumbente, um ano antes da eleição, dois anos antes da eleição, ele está muito maior do que todo mundo. Porque ele é um incumbente. Ele é o prefeito, ele é o presidente, ele é o governador. Então ele sai nas pesquisas sempre muito maior do que os seus adversários. E o cara que vai chegando atrás, ou seja, o desafiante, ele normalmente começa a eleição 20 pontos a menos, 30 pontos a menos, ele cresce. O desafiante, ele tem um crescimento durante a eleição. O incumbente normalmente não tanto, ou quase nada. E o que a gente está vendo tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil é uma situação muito adversa, porque o Trump, dois anos da eleição, o desafiante entrar com vantagem, isso é raríssimo em pesquisa, raríssimo. Ah, no caso dos Estados Unidos ali. Eu tô me referindo ao Tarcísio Lula.
Ah, sim.
Que ele tá com 40 contra 46. Entende? É muito, 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 muito raro uma coisa dessa acontecer. E no caso do Trump, parece que ele vai ter uma vitória bem significativa. Assim, tudo aponta para isso. Nas últimas eleições, vocês lembram que ele aparecia muito atrás nas pesquisas.
Então, isso que eu ia falar agora. Meu comentário era esse, porque na primeira eleição dele, fizeram de tudo para colocar ele lá atrás, né?
Sim.
Então, assim, era um troço de, não, que isso, né? Até no dia da eleição, os caras estavam falando isso, não tem nem chance, tal, tal. Ganhou. É. Então, agora não, né? Agora parece que tá todo mundo dizendo assim, ih...
Tá uma sensação de já era.
É. Sabe? Porque assim, não dá para esconder que o Biden não tem a mínima condição. Eles vão arrastá-lo até o final do mandato. Ele foi arrastado até o final do mandato. Assim, acho que pela vergonha dos caras terem eleito um cara como esse, né? Então, assim, o próprio Partido Democrata e todo mundo deve ter dito assim, caramba, nós fizemos uma besteira. Mas eles não tinham outra pessoa também.
Não,
né?
Tinha outra pessoa.
Não tinha outra pessoa. E colocaram lá um homem que tá senil. Ele tá senil.
Sim, senil de verdade.
É um americano. Não é brincadeira, não tem exagero nisso. O Biden está senil.
A imprensa se recusa a noticiar esse fato óbvio e patente que todo mundo sabe.
É. O que é bizarro, eu acho que é por isso. Acho que é, putz, também o cara já fica batendo em cachorro quase morto, né? É. Ele tem quantos anos? Mais de 80?
Mais de 80. Mais tem, de 80, né? Mais de 80
anos. Então, assim, ele está senil. Minha mãe tem mais de 80, mas minha mãe está muito bem. Mas o Biden não está bem.
Uhum.
Né? Ele está senil. Então, eu acho que os caras perceberam assim, caramba, e aí, como é que você constrói uma candidatura de situação tendo como
candidato,
como candidato principal o postulante, né, que é o que está no cargo, e um cara como o Biden? Como é que o Partido Democrata vai sair disso, entendeu? Como é que ele vai falar assim, olha, tem agora esse aqui para colocar no lugar?
Bem difícil.
Ainda mais que não tem alternativa. Tem a Kamala Harris, mas ela
mas
tem...
ninguém é forte o suficiente. O Biden vinha do histórico de um governo razoavelmente popular, que era o de ter sido vice-presidente do Barack Obama.
Do Obama, né?
Que foi um governo que acabou com uma taxa de aprovação alta.
É.
Ele concluiu o seu histórico com a taxa de aprovação alta. Só que agora eles não têm substitutos, eles não construíram nenhum outro grande quadro. Inclusive, os republicanos estão muito melhores nesse sentido, porque eles têm vários outros quadros representativos.
Verdade.
Atualmente no discurso.
Verdade.
Eles têm o DeSantis lá, eles têm políticos de projeção nacional.
Aquele indiano lá, que eu esqueci o nome, ele é um cara forte também, assim.
Sim.
Então, eles têm muitos quadros, né? Inclusive, assim, se for partir para um papo mais assim... de sair fora da política institucional e ir para os influenciadores e pessoas, né, comentadores políticos que são ligados aos republicanos, tem muito mais gente do que os democratas.
Os democratas, eles ainda têm professores de universidade, jornalistas, instituições e tal, mas essa grande projeção de nomes, poxa, eles não estão obtendo grande resultado nisso. E essa eleição é a maior prova disso.
É, então é isso. Pesquisas apontam que Donald Trump na frente do Joe Biden em 5 estados-chave nos Estados Unidos, né? Então, é, tudo indica que a vitória do Donald Trump vai ser significativa lá nos Estados Unidos, o que é muito curioso, né?
É.
O que é muito curioso, porque ele saiu de lá, é, ele saiu da presidência, ele é o primeiro presidente que foi, que não foi
derrotado,
reeleito, né? É. Também foi derrotado já no primeiro mandato. Né, não teve reeleição, e tem toda a controvérsia que envolve lá as discussões, lá o 6 de janeiro deles, sim, né? 6 de janeiro deles lá no Capitólio e tal, e todo esse carnaval que fazem em relação a ele, a tal da extrema-direita, não sei o quê, papapá, mas...
Né? Agora, os bolsonaristas vão cruzar muitos paralelos com a história do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também é o primeiro presidente a perder uma, sim, reeleição na história. Do...
Depois do primeiro mandato.
Depois, né, do primeiro mandato. E né, vai, em tese, iria concorrer contra uma figura tão polarizada quanto que o Biden, polarizado em relação ao Trump, quanto o Lula em relação ao Bolsonaro. Só que, né, a diferença dessa narrativa é que o Bolsonaro permanece inelegível pelas próximas eleições. Então, esse cenário não se deve concluir.
É, aguardemos.
Vamos para a próxima?
Vamos para a próxima, então.
Simbora.
Botar esse videozinho aqui que o... Que o Paulo gostou mais cedo, eu acho que
você... Não, viu, mano, putz, agora sim começou a ficar legal essa live aqui. Mano, isso aí é maravilhoso. Isso aí, eu falei pro Sof, você não devia ter me mostrado isso antes, porque isso é maravilhoso num nível, cara. Isso é muito bom, é muito bom.
Vamos lá, então.
Bota aí, esse vídeo é muito bom. Mano, ai, caramba.
Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui pra não ficar muito alto e... Vamos lá.
Quadras e quadras longe do rio, a gente tá nessa condição aqui, ó. Olha onde tá diminuindo. Meu Deus.
Como é que tá ali? Tem muita água lá? Ah, poxa, bom trabalho, cuide, tá?
Tamo junto, filho. Tamo junto.
E aí, enquanto tu foi no super e voltou, aqui, ó, essas duas moças, ela precisa chegar um pouquinho mais longe ali, pra não dar uma precisa de que o não enxerga e tá sozinho.
Mano, ela tá tipo assim...
Dá um abraço pra tua mãe, força, tá?
Ela bota agora, o pezinho assim,
vai... A gente não tem como dizer, é melhor sair daqui, você vai continuar subindo agora. Apesar de não ter chuva, tá vindo a água lá de cima, tá vindo a água dos rios. Tem um sentimento na cidade, assim,
mano,
de muita dor também, né? Sair de casa, deixar essas coisas.
A gente é ali da...
Força, tá? Vamos junto, vai.
Tamo junto.
Vamos,
mano, passar. É, valeu. Mano. Falou de coração.
Tá.
Super bem acolhido. Crianças, pessoas idosas, atendimento médico.
Ah, graças a
Deus,
Deus,
então. Todo
mundo ajudando, acho que vai demorar pra passar isso, mas vai passar.
Cara, essa foi foda, velho. Essa foi foda.
Eu só gostaria de apontar antes um negócio interessante.
Cara, isso é muito bom.
Enquanto tá todo mundo passando lá pela situação de evitar o contato com a água e tal, a calça e o sapato dela estão um trinco.
Tá limpinho, tá, limpinho. Tá um trinco.
A barrinha do... A barrinha, o All-Star. All-Star que é um puta tênis pra você enfiar na água também, então, né? É um ótimo tênis pra você enfiar na água.
Cara, olha isso. Putz, é muito constrangedor,
é muito,
né,
constrangedor. Eu só dando um suporte moral. Ei, tá bem? Falou, valeu.
Como é que tá lá na água?
Como é que tá lá na água? Tá legal?
Manda um abraço pra sua mãe.
É, cara, assim, preocupado dá, com a sua, né, avó. Gente, vai lá.
Desculpa o pessoal do Sul aí, mas ó, assim, não dá, né? Olha esse negócio. Olha o que... Eis o retrato de um político brasileiro.
Sim. É imagem sobre...
É isso aí. Eis o retrato... De um político brasileiro.
Essa cena do carro é terrível. Volta a cena, cara, do carro.
Tamo junto.
Não, a cena da vanzinha ali. Você sabe qual cena eu tô falando, né?
Eu acho que sei.
Mano, é muito bom isso aqui.
Não, não. Mas bem mais pra frente, bem mais pra frente. Quando... Essa aí, tá vendo? Passa aí uma... Eu não sei porquê, divide a tela, ela tá no mesmo lugar. E aí mostra esse carrinho, ó, tem água ali, entendeu? Ó, tem água, entendeu? Tipo, ela tá em alguma região da cidade que tem um pouquinho d'água ali, tem uma poça. Olha como é que ela está exposta ao perigo e às dificuldades.
Cara,
passa um carro com uma poça do lado. Foda, cara, foda.
Complicado isso. É o retrato do político brasileiro.
É triste a barra da calça dela ali.
Entendeu? Quantos dos nossos políticos foram lá botar o pé na água?
Não sei, mas a Maria definitivamente não, aparentemente.
Ah, o algum foi.
Ah, sim. Alguns foram, sem dúvida.
Eu não sei, eu não sei nenhum. Eu também. Desculpa aí, tá? Se você tá lá e tal, mas eu não sei de fato. Mas essa é engraçada, essa aí não essa foi. É essa aí não foi. E ainda tá metendo um videozinho de propaganda pra.
Nossa, tamo junto. São baita meme, tamo junto. All Stars.
Olha lá. Mano. Meu Deus, que. Mano.
Cara, eu tenho um pouco de pena dessa mulher, velho. Acho que ela é tão. Sabe?
Você acha que ela é meio fora da casinha?
Completamente fora
é
da casinha.
É mesmo?
Completamente fora da casinha.
É?
Eu não quero falar de coisas mais pessoais, mas assim, ela tem uma vida muito conturbada, né? Familiar e tudo mais, muito. Muito. Não muito bem organizada.
Ah, eu não sabia, não. Quer dizer, talvez eu soubesse um pouco, mas enfim. É muito engraçado.
Eu não sei,
né?
Como é que a sociedade entende. Ah, temos essa pessoa levemente perturbada aqui e tal. Por que a gente vai escolher ela para nos representar? Isso aqui é difícil de compreender. Mas vamos para a próxima.
É, vamos para a próxima. Vamos
matar essa pauta.
Cara, não deixa de ser engraçado.
Temos coisas boas hoje.
Não, beleza. É, se no Brasil tá difícil, acho que o mundo em si tá quase virando um bostil. Eu vou botar primeiro isso aqui na tela.
Ah, isso é maravilhoso, cara.
Vou botar primeiro isso aqui na tela. Isso aqui é só anunciando um fechamento. E eu vou explicar motivos pelos quais isso aconteceu. Deixa eu botar aqui na tela. Traduzindo assim rapidamente, uma live stream, um portal live stream que estava acontecendo em Dublin, em Nova York, teve que ser fechado por comportamentos inapropriados.
Ah. Basicamente, algum artista aí tá fazendo portais entre cidades, na qual ele coloca uma câmera e um telão gigante.
Ah, isso é um negócio que foi um artista que
fez
isso?
Eu creio que sim, eu já ouvi algumas matérias sobre
isso.
Não
é um negócio de governo, é como se fosse uma instalação artística.
É uma instalação artística para o governo, né, para os governos municipais. Provavelmente é financiado pelas prefeituras, eu suponho. E a ideia é conectar as cidades irmãs e tal.
É, aqui, um portal de transmissão ao vivo.
Entre Dublin.
O comportamento impróprio na capital irlandesa.
É o que as pessoas fazem, né? Elas vão mostrar o melhor da sua cultura para o melhor da cultura dos outros. É que é óbvio, né? Óbvio.
Ai, então, um pouco do que aconteceu...
Precisa pôr fone? Não.
Não, precisa não.
Ah, tá.
Agora, assim, o primeiro, definitivamente, eu não vou poder mostrar.
Perfeito. Pula o primeiro vídeo.
Não, mas temos que, pelo menos, demonstrar tá. O que houve.
Uma modelo de 18 mais, né?
É, que simples. Faz...
Simples. Levantou a blusa e mostrou os peitos do portal que conecta Nova York e Dublin. O portal foi fechado por diversas reincidências de conteúdos inapropriados. Aí tem um vídeo da moça levantando a blusa assim, sacudindo lá, né? E aí, do outro lado, um monte de velhinho olhando, falando... arregalando os olhos, assim, vivo. Tipo, caramba, o que essa moça tá fazendo?
E, para não dizer que é só de um lado, é que essa página é muito boa. Quem achou que esse portal de Nova York para Dublin seria uma boa ideia? Se mente a gente do outro lado...
Nossa, que sacanagem.
No meio de Nova York.
Ficaram passando imagens do ataque às Torres Gêmeas.
Meu Deus. Aí, ó.
Ou seja...
Sabe que...
Olha.
É, bem...
Horrível, gente.
Não, vamos, isso aí é muito legal, assim, né? É um bom estudo antropológico, né? Porque, vamos mostrar como o mundo é um mundo conectado, sem fronteiras empático. E tal. Então, toda a ideia da globalização, do mundo sem fronteiras, da paz universal e tal, de todo mundo se congregar no mundo e tal, esse é um exemplo de que esse troço não funciona.
Não, definitivamente.
Certo? Então, quer dizer, fez um portal pra congregar os povos, as nações irmãs, o sujeito vai lá e fica tirando barato, né?
Cara, teve um projeto artístico que, assim, marcou muito a história da direita americana, bem recente, que quando o Trump ganhou as eleições, o Museu Guggenheim, um museu muito importante de arte moderna, fez uma instalação lá que chamava-se Ele Não Vai Nos Dividir.
Ah, eu lembro.
Você lembra?
Eu
nossa.
Lembro, não? O Shia LaBeouf que
Shia LaBeouf
tava...
foi... Isso. Nossa, acabou com a carreira do Shia LaBeouf.
Carreira do Shia LaBeouf. Os caras mandavam uns drones com aquele sapo.
Deixa eu contar pra uma história. Essa história é maravilhosa. É uma das grandes histórias da direita mundial.
Como é que é o nome daquele sapo, cara? Aquilo era
procura,
muito engraçado.
Procura a instalação artística. Tá.
Mano, aquilo era muito engraçado.
Basicamente, cara. Eles criaram esse painel de protesto na qual havia uma câmera instalada na parede com a letra Ele Não Vai Nos Dividir, que é contra o Trump, obviamente, porque o Trump vai ser eleito, então ele não vai dividir os americanos na cultura do ódio, toda essa palhaçada. E essa câmera ficaria transmitindo para um site qualquer coisa que passasse na frente daquela câmera. E aí o que o pessoal foi fazer? eles, os militantes políticos e pessoas, de modo geral, os trolls, ficaram na frente dessa câmara fazendo protestos irônicos de cultura política à direita que insinuasse ódio, que insinuasse todo tipo de trigger, todo tipo de coisa que pudesse gerar...
Gatilho
para a esquerda. Isso deixou este nosso querido rapaz, Shia LaBeouf, completamente revoltado. E aí ele foi lá defender a câmera, entendeu? Defender essa câmera contra os direitistas. E ele ficava lá, entendeu? Tentando brigar com as pessoas para proteger a instalação artística,
é verdade,
sabe, das piadas. Das piadas politicamente incorretas que as pessoas queriam fazer nessa câmera. Um ator de Hollywood, mundialmente famoso, gastando a vida dele nessa palhaçada. Só que fica muito melhor. Esse é só o capítulo 1.
É sério?
Isso fica muito melhor.
Nossa,
veja só.
Por favor.
O Instituto Guggenheim, depois de perceber que foi ridicularizado, resolveu fechar o protesto. Só que o justiceiro social Shia LaBeouf jamais deixaria que isso acontecesse. Então ele criou a própria instalação dele. A instalação dele... basicamente era uma bandeira branca escrito, ele não vai nos dividir. Vocês conhecem a parte histórica? Essa parte histórica é inacreditável. Ele não vai nos dividir. E essa bandeira branca ficaria sendo transmitida num site que, se não me engano, chamava-se Ele Não Vai Nos Dividir. E aí a direita americana e mundial inteira se uniu pra tentar descobrir onde é que tava essa porra dessa bandeira e derrubar ela.
É verdade, cara.
Você lembra dessa história?
Eu lembro.
Descobriram que essa merda dessa bandeira, os caras, através do chat do 4chan, assim, várias pessoas da direita do mundo todo utilizaram de dados de astronomia, sabe, de direção do sol, pra descobrir, porque era uma imagem sendo transmitida ao vivo de uma bandeira e você só tinha o céu, você precisava descobrir onde é que estava essa bandeira.
É.
E aí a direita descobriu, acho que em 48 horas, onde é que estava essa bandeira.
Deus,
mandaram um cara, estava tipo, em cima de um museu na Inglaterra, conseguiram um voluntário para ir lá e derrubar a bandeira. E derrubar. Não contente, nosso querido justiceiro social, Shia LaBeouf, resolveu refazer essa instalação. Só que agora com essa bandeira dentro de uma casa. Então você só tinha essa bandeira numa parede, dentro de uma casa. É essa bandeira, isso é real, pessoal. Isso é real. Ele refez a instalação pela terceira vez. E a bandeira ficou dentro de uma casa. Dentro de uma casa. Pera, essa bandeira aí da fotografia. E essa bandeira, essa foto é lendária. O que eles fizeram? O chat do 4chan, utilizando da iluminação por sombra. A ideia era que havia... Eles poderiam dizer onde a bandeira estava, baseado na iluminação que era projetada por uma janela. Porque se supunha que a luminosidade dessa bandeira indicava qual a direção do sol sobre ela.
É.
E aí os caras fizeram cálculos e cálculos e cálculos e cálculos e cálculos sobre isso, até descobrir a geolocalização da bandeira e conseguiram mandar um voluntário nessa casa, invadir a casa pela janela e roubar a bandeira da casa. Isso é real, isso foi feito. E ali tá, ó, o dia que isso aconteceu, o horário que o cara roubou a bandeira e o POV, é o chat do 4chan onde foi organizado o rapto da bandeira. E aí, depois de perder 3 vezes, o Shia LaBeouf abdicou dessa batalha de justiça social. Mas é inacreditável. Os caras conseguiram pela internet.
Tem um negócio que fizeram com aquele sapo Pepe lá num drone. Os caras zoaram tanto esse troço aí.
Foi maravilhoso esse período da política, cara. Foi maravilhoso.
É verdade.
Foi muito divertido.
Eles zoaram muito. Foi nessa época também que aquele outro ator... Ai, caramba. Putz, eu não posso esquecer o nome dele. Juice Smollett. Que é o ator que fez aquela série Empire, né? Uma série sobre hip hop muito interessante, inclusive. Ele também foi na polícia, né? Lá em Chicago, e falou que ele tinha sido espancado por uns caras com boné MAGA, né? Aquele boné do Trump vermelhinho com o MAGA hat, né? O Make America Great Again. E aí ele foi lá na polícia e denunciou e tal, não sei o que lá, e fez mó estardalhaço. E depois a polícia foi investigar e viu que era mentira, né?
Nossa.
Ele tava mentindo, acabou com a carreira do cara. Ele foi tirado da série e até hoje eu não vi ele mais nada, porque acabou com a carreira dele isso aí, cara. Essa mentira que ele contou. O Dave Chappelle zoa ele no Sticks and Stones, num dos especiais de stand-up dele da Netflix. Ele zoa, faz uma zoeira com esse cara por causa desse negócio. Porque ele fala assim, pô, como é que você pode... O cara tá em Chicago. Quem que vai andar com o Mega Hat lá em Chicago, né?
Sim.
E aí ele começa a zoar o cara. Ele chama ele de... Aquele grande ator francês, Juice Smollett. Então, é assim, esse período foi muito curioso, né? Porque, assim como lá nos Estados Unidos teve essa doideira por causa do Trump, aqui no Brasil foi a mesma coisa por causa do Bolsonaro. Lembra aquela mulher defecando numa foto do Bolsonaro na Paulista?
Nossa, eu lembro disso.
Lembra? Então, assim, esse pessoal entrou num delírio,
surto,
né?
Total,
um
surto total, de que, tipo, o fascismo havia chegado e o mundo estava acabando.
É.
Nossa, foi um período, assim, muito particular da história.
Foi.
Só que você acha que a esquerda ainda está radicalizada? A gente só não está na circunstância para despertar essa radicalização?
Ah, sim.
Porque quando o Trump voltar, que é o que parece...
O cara lá, o jurista lá de esquerda, falou que o MBL era uma associação delinquencial. Então, assim, esses caras ainda estão doidos, né?
Esses caras ainda estão muito doidos.
Então,
e o que mais me surpreende é... Eu creio que... não é uma questão de conteúdo. Porque, veja, o governo Biden nos Estados Unidos, ele adotou muito da política que o Trump propunha. Mas muito. Tipo, a relação com a China, que o Trump propunha, sabe, de quase uma guerra comercial. Isso aí foi completamente adotado pelo governo Biden. Que era muito diferente do que era na época do Obama. Completamente diferente. Na época do Obama era livre mercado, mas agora os Estados Unidos deu uma volta de 180 graus nesse sentido. Que é o que o Trump propõe e o que o Trump iniciou. Então, assim, muito do que é o governo Biden hoje é uma continuação do governo Trump, não uma continuação do governo Obama.
Sim.
Sabe, ele está muito mais na linha do que era proposto por aquele governo. Então, é muito mais uma discussão de forma do que uma discussão de conteúdo.
Acho que sim.
Porque também. Eu acho que em questão de conteúdo, a direita e a esquerda americana, no que diz respeito às causas geopolíticas importantes, está muito mais próximo agora do que esteve no passado.
Sim. Inclusive, aquele... radicalismo identitário e tal, não sei o que. Isso aí nem teve muito espaço no governo do
Biden.
Do Biden. E aí também acabou por arrefecer bastante. Porque você vê, por exemplo, aqueles Black Lives Matter, aquela trapa. Sumiu tudo, né?
Sim.
Sumiu tudo, porque na verdade aquilo era contra o Trump.
É.
Então o Trump saiu, esses caras aí desapareceram e aí acabou.
Eles perderam a função política deles, né? Porque a função política deles era gerar instabilidade. Ah, e o governo é nosso, então façam um favor aí de sumirem, né?
4 anos no banho-maria. Então, agora pode esperar, né? A partir do ano que vem, volta tudo, cara.
Black Lives Still Matters.
Volta tudo, você pode esperar. Será que eles não estão mais tão doidos ainda? Eles só estão esperando uma oportunidade de endoidar nas câmeras.
Com certeza.
Então, não mudou nada. Eu acho que... Porque é da natureza da esquerda o conflito, né? Então, a construção de conflito e de... Porque ela ganha no conflito.
Sim.
Né? A esquerda é fundamentalmente baseada no conflito, na instabilidade, né? Na crítica e tal. Então, não tem como ela se construir num ambiente de bonança, né? Então, pode esperar, né? E aqui no Brasil, não sei como é que vai ser, porque eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer em 2026. Não sei quem vai ser o candidato, se vai ser o Tarcísio mesmo, se vai vir a Michelle aí, sei lá, mas enfim. Pode ter certeza que aqui as coisas também vão ser do mesmo jeito.
É, com certeza. Só uma coisa que está mais clara aqui do que em tempos anteriores é: vai ver a ideia do candidato da direita e do candidato da esquerda. Porque antigamente não era assim. Eu lembro das eleições do PSDB contra o PT, não era visto como candidato da direita contra o candidato da esquerda.
Era.
Da direita?
Não, uhum. Ian, eu vou concordar. Era bem direita e esquerda.
Assim, era, pô. A questão cara é que... era fascista e tudo.
É isso.
José Serra era fascista.
Era.
José Serra era fascista.
Alckmin. Tá, pô. Chamava o Alckmin de fascista, nazista, um monte de coisa.
Era muito isso, até
a Aécio Neves. Não, tá bom. Eu vou complementar meu argumento. O eleitor se considera de direita do modo como ele não se considerava de direita na época dos candidatos
eleitores. Sim, sim. Sim. Mas nas duas últimas eleições já foi assim, né?
Já.
Então, mas assim. Eu lembro. Ai, cara, o Aécio sendo expulso das manifestações. É muito engraçado aquilo, né? Aquelas fotos são emblemáticas. O Aécio sendo expulso das manifestações pelo impeachment, né? Cara, aquilo ali, ó. Como, cara, naquele momento ali era o Brasil, era a virada era ali, né?
A virada era ali. Virada era...
Cara, tava tudo lá, o espírito era... Olha lá, aquela primeira foto assim, o Alckmin dando uma mordida no lábio, assim, no modo desespero.
Deu ruim.
Cara, eles estavam muito desesperados, foram expulsos da manifestação pelo impeachment, cara.
Será
que o pessoal que tá vendo a gente aí no chat, eles lembram disso, sabem disso? Porque muita gente nem sabe disso, cara.
Pior que é verdade.
Muita gente nem sabe. Eles apareceram. Olha lá, essa foto é muito boa. Essa foto é muito boa. A cara dele, mano. Essa foto é muito boa. É muito boa. É. E, cara, eu tava lá na polícia esse dia aí.
Cara, sabe que o Aécio foi o maior dos inimigos do impeachment, cara? Porque ele se via como favorito
pra... Essa foto é muito boa, cara. Põe essa foto sozinha aí. Isola ela, ô Saf. Tá, essa foto é muito boa, mano. É muito boa.
O Aécio, ele se via como o candidato favorito pra disputar a eleição caso a chapa fosse cassada. Porque se a chapa Dilma Temer fosse cassada, haveriam novas eleições, ao invés de o vice assumir.
E o Alckmin dando uma risadinha sem graça. Mano, essa foto é muito boa.
Uma ótima foto, uma obra de arte.
O brasileiro com a bandeira nas costas.
Mano, aquele careca ali atrás é quem? Peraí.
Ih, rapaz!
Peraí, é
opa,
ele!
Opa!
É ele!
Break News! Quem é?
Xandão! Oh.
Mano, não! É o Xandão!
Xandão! É o Xandão, cara! É o Xandão! Ele era secretário de segurança do Alckmin, lembra?
Era o Xandão ali, Xandão. Ó, de leão de chácara do Alckmin!
É, cara!
Caramba, malandro! Essa foto ficou foto mais icônica ainda, né? Mano!
Que fotaça! Que fotaça! Xandão,
mano. Mano, que maravilhoso. Essa foi de Yankee descoberta. Eu não sei se alguém já tinha visto isso.
Uma baita foto.
Que foto maravilhosa, cara. A cara do Aécio de desespero. A cara do Alckmin de sempre, né? Aquele sorrisinho de boca de coringa, assim. E atrás o Xandão.
O Xandão, ali, sorridente. Sorridente, tranquilo, na paz.
Meu Deus, mano, essa foto céu, é maravilhosa. Que achado, velho. Essa foto é maravilhosa. Essa foto é maravilhosa. Então, ó, veja, assim, voltando à reflexão, essa foto, né, era assim, essa era a hora do Brasil mudar, cara.
Uhum, grande momento, né?
Era a hora, porque assim, o povo tava todo inflamadaço, né? A sim. Ponto de dois políticos de oposição...
Os líderes naturais da oposição.
Né, que eram, institucionalmente, eles eram oposição na época.
Eles eram os líderes naturais da oposição, porque esse era o candidato à presidência que foi o desafiante.
Nós fizemos uma passeata pela candidatura do Aécio, você lembra disso?
Né? Você fez, eu não fiz não.
Você não foi? Eu a primeira manifestação que teve na Paulista, tocada pelo pessoal aí antes de ser MBL, era uma manifestação... Pela eleição do Aécio.
Nas eleições?
É, Aécio contra Dilma, 2014. Não, o MBL não existia ainda, foi antes do MBL existir.
Sim.
Teve uma manifestação lá na Paulista, que era em apoio à candidatura do Aécio. Nossa. Contra a Dilma.
Eu tinha 14 anos, eu lembro disso.
É, pô,
eu
tava lá.
Tinha capa de Facebook, tudo em apoio ao Aécio, pra tirar a Dilma, nossa. Tá,
foi, a gente então, fez.
E aí esse cara saiu com 40% de votos, ele não saiu mal da eleição, ele saiu gigante, ele era o grande líder da oposição, ele era o príncipe da oposição, o cavaleiro branco, a gente chamava.
Tem aquela frase dele famosa que ele falou depois, quando ele já era candidato, não adianta que ele me empurrar pra direita, exato, que eu não vou.
Sim, eu sou de esquerda.
Né? Ele falou isso, tem essa, você procurar aí, você vai achar.
Só que o que acontece, quando surgiu o momento do impeachment, ele agiu com um grande oportunismo. Porque ele não queria que o impeachment se realizasse. Ele queria que houvesse novas eleições, porque se o impeachment se realizasse naquele momento, o Temer assumia. E aí ele só teria uma chance eleitoral daqui a X anos. Se não ocorresse o impeachment, ele era o disparado favorito nas pesquisas se houvesse novas eleições. Então, durante todo o processo de impeachment, ele trabalhou oportunisticamente contra o impeachment. Assim, enorme parte da nossa batalha durante o impeachment foi derrotar esse cara. E a esquerda não consegue fazer essa leitura, mas essa foi a leitura real do cenário.
Ah, olha lá, ó. 2014, olha lá. Ó. Aécio Neves, para a direita não adianta me empurrar que eu não vou.
Sim.
Certo? O Aécio Neves, hein? Aquele que era, né, todo mundo achava, ah, o é direita, não sei o quê. Ele mesmo disse, ó, para a direita não adianta me empurrar que eu não vou. Ah. Né? Então, foi antes, eu acho, da manifestação isso aí.
Isso.
E aí, quando ele foi na manifestação, o pessoal lembrou disso. Foi expulso. Pessoal, olha, a descoberta aqui do Ian, do Xandão ali atrás do Alckmin, merece um clube, hein?
Cara,
essa foi demais, hein? Pô, eu olhei essa foto muitas vezes, eu publiquei, tuitei essa foto muitas vezes e nunca tinha percebido que aquele cara ali é o Xandão, velho.
Xandão participou de grandes momentos da história do Brasil.
Caramba, cara, essa foto...
E o Xandão sempre esteve lá,
é,
sabe?
É muito icônica, é muito icônica. Olha só, cara, Essa foto vale um clube, hein, pessoal? Nós estamos com zero clubes hoje aqui nessa live, que tá maravilhosa. Começamos falando de poesia, né? Passamos por muitos assuntos aqui já e já demos risada. E agora com essa descoberta absolutamente extraordinária do Aécio Neves com a sua cara de desesperado, sendo expulso de uma manifestação pelo impeachment de Dilma Rousseff, com o Alckmin, com aquela cara dele de nada, de expressão alguma, aquele sorriso que não significa nada, e atrás, o Xandão, sendo ali o leão de chácara do Alckmin, porque ele era secretário de segurança, né?
Exato, secretário de segurança na época.
Do Alckmin. Isso. Olha só, maravilhoso, hein? Isso aí vale clube, mas... É, eu não sei se as pessoas estão tão dispostas, espero que estejam. Por favor, pessoal, entre no clube. É muito boa essa foto. Essa aí...
A de matar, né?
Maravilhoso. Ganhou uma outra dimensão agora. Vou até twittar depois. Tem mais pauta aí ou vamos pro Pimba? Não,
vamos pro Pimbas.
Vamos pro Pimba, já tá então, na hora.
Simbora.
O Tira Sangue, nossa, que nome, mandou R$20. É, no passado, a interpretação de obras culturais através da morte do autor era tese popular na esquerda, conforme o Zeitgeist mudou. A interpretação mudou através da interpretação... A interpretação... Não, peraí.
Volta tudo que eu não estou entendendo nada.
No passado... Acho que eu já entendi.
A interpretação de obras culturais através da morte do autor era tese popular na esquerda, conforme o Zeitgeist mudou. A interpretação através da mensagem política explícita se popularizou. Notaram essa mudança também?
Sim, sim. Basicamente, houve na década de 60, 70, muito popular nos Estados Unidos, por causa de alguns escritores específicos, a ideia do close reading. Você tem que ler a obra somente pela obra, descartar o autor e as conjunturas, etc. E fazer a obra, sabe, como se o autor estivesse morto, se ele fosse relevante para o contexto.
Isso aí é coisa do estruturalismo, né?
Também. E só que houve, de fato, uma mudança de paradigma. Hoje em dia, o que está, digamos assim, fervilhando na teoria literária é a ideia de analisar a obra pelo contexto, como se a obra tivesse pouca importância em relação ao contexto da qual ela é mero fruto, como se fosse só um, sabe, produto do subproduto da sociedade.
Que é, pô, é fruto do identitarismo, né?
Fruto do identitarismo, que também é uma corrente política mais recente, que ascendeu mais recentemente.
Sim.
Por que rolou essa mudança de paradigma na esquerda? Você tem uma perspectiva sobre isso? Fundamentalmente?
Não, eu acho que a grande mudança é essa, é uma mudança ideológica por conta do identitarismo. Então ela sai um pouco daquela... Porque isso é uma discussão acadêmica abstrata, né?
Sim, bem abstrata.
É, essa coisa do Hayden White, é um autor que fala sobre isso, né? Essa coisa o Derrida fala disso também. Uhum. De você tirar o autor, né? Que o autor, o texto é um... sobrevive por si só, né?
Isso.
E acho que é por isso, porque era muito abstrato, isso está muito distante de qualquer coisa que se possa discutir fora do ambiente acadêmico.
Você acha que é mais democrática a ideia da análise literária identitária?
Sabe, ela não é mais democrática. A questão não é que ela é mais democrática, mas ela é mais palatável, né?
Mais palatável.
Porque ela tem aquela aura de ser... como é que se fala? De você estar dando voz ao injustiçado, aquele que é a minoria social. Não,
ela com certeza se conecta melhor à política. Porque você dizer que para uma pessoa que ela vai entender o texto, a obra artística, dissociado da realidade, você corta o elemento político.
Sim.
Você diz para ela, não é possível fazer política com este texto, porque esse texto ele é um objeto fora da realidade.
Exatamente.
E aí quando você tenta hiper encaixá-lo na sociedade, que seria fazer a leitura do texto mais pelo que está fora dele do que pelo que está nele, você faz o processo inverso.
Uhum.
Politicamente isso é muito mais relevante, sim.
Sim.
Vamos para o próximo?
Vamos para o próximo, tá ajeitando aqui a mesa aqui. O Steven Blanton mandou $10. Uau!
Fortuna. Obrigado, Steven Blanton.
E ele fala, Biden tem 81 anos e 100 mil. E o Trump tá com 77 e tem incontinência fecal e usa fralda. Não é zoeira. Segundo ele, não é zoeira. Então, beleza.
Tá bom,
os trumpistas estão até usando camisetas escrito fralda é melhor que democrata. Dark Resolver Dems. Nossa.
Tá bom.
Okay. Mas a cabeça dele parece estar funcionando bem. Ele parece ainda estar ativo, né?
Pois é.
Mentalmente ativo.
Entre escolher um motorista senil ou um motorista que usa fraldas, eu iria conseguir.
Vai cagando mesmo. Tá tudo certo. Se a cabeça tá boa.
O R. Padilha mandou R$14,14. Entre Tarcísio e Lula, quem ganharia a eleição para presidente hoje e em 2026?
Eu acredito que se a eleição começasse hoje, o Tarcísio cresceria e venceria. Eu tenho essa impressão.
Eu também tenho.
Eu acho que o Lula está muito desgastado. Ele não conseguiu trazer melhora substancial à vida das pessoas nesse ano de governo. Eu percebo que os eleitores petistas estão muito decepcionados. E entrou um clube! Bem-vindo, Rodrigo!
Vitória! Obrigado aí, Rodrigo.
Muito obrigado, Rodrigo. Sempre lembramos de você. Acho que o Lula está muito... A base lulista, o eleitor lulista está muito decepcionado com a mudança concreta que foi prometida em relação à mudança concreta que se efetuou. Que ele não terá a mesma base de argumentos que ele teve da última eleição, que ele não terá um desafiante impopular, se for o Tarcísio, ou seja, com uma rejeição alta, porque o Tarcísio não tem uma rejeição alta no Brasil, ele nunca se envolveu nas grandes polêmicas do governo Bolsonaro, ele sempre esteve aquém deste mar de coisas, e portanto ele nunca criou uma grande rejeição. Então seria um jogo muito difícil para o Lula, eu acho que ele perderia, se a eleição fosse hoje.
Eu também.
Beleza.
Faço das palavras do Ian as minhas.
Antes de ir pro próximo pimba, só uma pontuação bem rápida aqui. Lembram da PL que comentamos um pouco mais cedo?
Sim.
Vitória!
Prático.
Kim Kataguiri. Mais uma dele, hein? Aquele que não trabalha, aquele que não faz nada, eu sou muito relevante, ele não é nada. Olha aí, ó. Pronto. Vitória, conseguimos retirar da pauta o PL 8889 que queria taxar os streamings e redes sociais.
Nossa, vencemos muito.
PL da Globo, não. É isso aí, fora.
É isso aí.
Muito bom.
Boa, Kim. O Leo Tets mandou R$5. Viram o vídeo do Spotnix sobre os antiburgueses serem burgueses? Está magnífico.
Não, mas isso não é um fato óbvio, né? Todo antiburguês é um burguês. Não existe esse negócio de antiburguês na periferia, de fato. Não existe.
Ontem um amigo entrou em contato comigo. Ele é do hip hop. Um cara que tá dentro do movimento. E ele viu meu post lá falando sobre a minha entrada aqui no MBL e tal. E ele, revoltado com a esquerda, só tem playboy, isso aqui. E ele é de dentro do movimento, assim. Não vou falar o nome para não expor a pessoa, mas assim, revoltadaço. E eu falei para ele, falei, cara, assim, o discurso é bonito, assim, porque. E é um discurso de playboy mesmo, porque o cara não precisa. O discurso da igualdade. Só serve pro playboy, porque ele não precisa de nada, ele já tem dinheiro. Então, pra ele, assim, ele sabe que não vai acontecer uma revolução que vai tomar tudo dele, e ele espera, no fundo, que não aconteça. Mas, assim, uma pessoa que mora na periferia, ela não quer igualdade.
Não.
Entendeu? Ela não quer, porque ela sabe que não tem, que não existe, que isso é uma abstração. Ela quer ter capacidade de trabalhar, de conseguir as coisas, de conquistar as coisas. Então, assim, não tem, isso é papo de playboy, entendeu?
Ela quer ascensão social.
Ele quer ascensão social, ele quer, assim... O mundo do consumo, entrar na dinâmica da dinâmica de mercado é legal.
É então,
ele quer isso. Ele quer ter dinheiro para comprar um tênis legal, fazer um churrasco com carne boa. Ele quer fazer isso.
Ele não está preocupado com o consumismo, né? Você está preocupado com o consumismo, é um discurso de playboy.
O cara que tem tudo, é por isso que você vai nessas festinhas de playboy. Aquele filme lá, ó. O transe. Que tá lá, o cara faz um apartamento ali na Santa Cecília ou no Rio de Janeiro, sei lá onde, e bota uma cadeira de praia dentro do apartamento pra dizer que é. Fazendo cosplay de pobre, né?
Cara, a revista Valete tem que criar um prêmio cinematográfico só pra dar pra esse filme.
É, verdade.
Assim.
Cara, eu conheço um moleque todo boyzinho, que assim, tem tudo, cara. Tinha tudo. Faz muito tempo que eu não falo com ele, mas era um todo boyzinho. Nunca precisou nada. A família dele tudo empresário. Gente que tem dinheiro e tal. E ele, ele resolveu vender, acho que era cookie. E ele morava, alugou um apartamento, acho que aqui no centro de São Paulo. E, não, porque eu vou viver vendendo meus cookies e não sei o que, papapá e tal, tal, tal. Assim, claro, sim, o cara que tem um background, que tem dinheiro, se der errado, ele corre lá pra casa da mãe dele no condomínio fechado e vai morar lá, entendeu?
Não tem herança, não tem grandes preocupações.
Você entende? Então, assim, cara, isso é um... É igual aquele cara, aquele Eduardo Moreira. Entendeu? Ah, não, porque eu sou... Pô, larguei tudo, moro na rua, sou o poeta, sou o filósofo da rua, não sei o quê. Cara, esse cara, assim, é muito diferente você ser um cara que largou tudo da sua família e falou, não quero saber da minha herança e vou morar na rua, né? Do que você ser uma pessoa que mora na rua porque você não tem outra opção.
Sim.
Então, assim, psicologicamente isso é muito diferente. Então, se você é um cara que vem de uma família muito rica e tal, e que tem todo um... cresceu a vida e teve uma infância boa, estudou nos melhores colégios, não sei o quê. De repente você fala, agora vou vender miçanga na praia. Cara, você não vai passar fome, você não vai passar frio, você não vai passar. Entendeu? Você vai fingir que você está vivendo modestamente, mas não é.
Sim, é uma experiência inautêntica.
É exatamente, porque a sua experiência de pobreza, ela é fake.
É fake.
Certo? Porque você vai, nos dias de frio, você vai pôr seu moletom lá da Gucci, sei lá que marca que é, uma marca dessas, e vai dormir, entendeu? Naquele apartamentinho com cadeirinha de praia que você tem. Você não vai passar frio, você não vai passar fome. Se você passar frio porque você não quer comprar blusa, se você tiver com frio, o que você vai fazer? Você vai sair escondido da tua casa, vai pegar teu carro, né? Ou sua bicicleta e vai até a casa do seu pai pegar uma blusa.
A solução está na sua mão.
Assim. Exatamente, a solução ela só é negada momentaneamente por você, mas não é a realidade. Você não tá vivendo aquilo porque você não tem outra opção.
É como se o elemento do medo, da expectativa, tudo isso desaparecesse da experiência.
Cara,
não é a mesma experiência.
Então não é a mesma coisa, definitivamente. Você que é playboy e finge que não é, você só tá fingindo, cara. Você só tá, entendeu? Ah, compra um tênis baratinho. Porque, assim, você tá comprando um tênis baratinho, mas só você tem uma poupança, ninguém sabe. Mas você tem dinheiro aplicado, tem poupança, tem tudo. Por quê? Porque sua vida já foi construída por alguém.
Seus pais já têm aquela poupança que construíram quando você nasceu pra te mandar pra Disney. Entendeu?
Você já fez faculdade, assim. Você já estudou nos colégios que custa 10 pau a mensalidade. Pra você dizer hoje que você não liga pra isso. Assim, é diferente do cara que estudou a vida inteira em escola pública, não teve nada, né? Não pôde ter nada a vida inteira. Então, assim, por isso que esse discurso só pega com playboy. Só pega com playboy. Playboy e... gente de periferia cooptada por ONG e movimento social.
Sim, porque aí vira um trabalho do cara.
Exatamente, porque aí vira um trabalho. E vira uma identificação de grupo.
Sim. É, tipo, meu clã está aqui em guerra, então esses são meus signos.
O cara que mora na periferia, que mora na favela aqui, o cara levanta cedo, vai dar um trampo e tá batalhando, e quer um motoboy, e quer não sei o quê, e vai trampar e tal. Esse cara, a última coisa que ele quer. É entrar numa patotinha dessa aí de ficar panfletando, enchendo o saco dos outros na rua. Ele quer trampar, ganhar dinheiro.
Em busca de igualdade e de que lhe digam que o consumo é errado, porque ele está trabalhando para ter acesso a esse consumo.
É. Papo de boy. Sai fora.
Vamos lá. O Gustavo mandou 10 reais e fez. Nossa, foi uma baita crítica aqui então.
Manda.
Faça um programa apenas para o Bahia. Ele quer e o povo precisa. Para não ver ele mais operando lives. Hoje foi mais insuportável que o normal. É, ok, né?
Não digam isso do Bahia.
O Bahia é muito talentoso. Ele é uma excelente pessoa.
O erro dele foi defender a Madonna, mas enfim, não vamos entrar nessa pauta agora.
Bahia é um grande, grande rapaz. E tem um futuro muito promissor. Ele é muito talentoso.
Vocês vão boicotar a live que eu fiz à tarde, não por causa do Bahia. Eu vi gente falando assim: pelo amor de Deus. Eu vi um comentário lá, eu vi que era o Bahia sair. Não façam isso, entendeu? Sim.
E foi uma baita live, aqueles comentários mesmo sobre questão religiosa e tal. Nossa, incrível.
Assistam lá, pessoal. Se vocês não assistiram. Fiz uma reflexão lá sobre essa questão religiosa e religião de matriz africana, cristianismo e tal, que você não vai ver em qualquer lugar não, hein?
O Pedro mandou 5 reais. Na opinião de vocês, o identitarismo é pautado majoritariamente pela falta de caráter ou pela falta de inteligência?
Quer responder?
Eu não sei, na verdade.
Cara, existem elementos muito diversos, assim. Eu não digo que... Assim, obviamente existem as pessoas de mau caráter que utilizam-se do identitarismo como instrumento para ganhar dinheiro e poder, porque, poxa, é uma tremenda pauta. Você está dizendo, você está se apropriando de uma minoria para levar vantagem por ela. Por exemplo, a do Cafro, que se ofende pelos outros. Entende? Ah, alguém xingou alguém com algum elemento racista e do Cafro vai lá e processa alguma instituição pedindo dinheiro público. Ela não está envolvida no processo, mas ela vai processar alguém pedindo dinheiro, entendeu? Ah, sei lá... o Carrefour fez alguma propaganda que pode ser entendido de modo dúbio como mensagem racista. Então, em nome das pessoas abstratas que se ofenderam, o Educafro vai lá, processa o Carrefour e pede 1 milhão. Existem instituições que operam dessa forma. que elas tomam...
Pessoas também que...
Pessoas
também. Tem um monte de gente que encontrou nisso um modo de ganhar dinheiro, sobreviver.
É uma indústria da ofensa, sabe? Uma indústria do direito
do
de
ressentimento.
Se sentir... Do ressentimento e da ofensa. Do direito de se sentir ofendido pelos outros e de ganhar dinheiro à custa da projeção de ofensa sobre os outros.
Exatamente.
Isso, obviamente, é mau-caratismo. E fundamentalmente é mau-caratismo. A pessoa pode se enganar e criar argumentos e argumentos para justificar essa posição, mas essa posição é obviamente moral. Essa posição, obviamente, é uma posição de mau caráter. Com relação à burrice, eu acho que não é burrice. É ressentimento.
Mas também, porque você vai para outro extremo, a pessoa que acredita, por exemplo, que criado mudo é uma palavra racista, é burrice.
Certo.
É burrice, assim, é burrice pura. Não é nem assim. Por quê? Porque é óbvio que isso é mentira.
Mas eu acho que o identitarismo é uma forma, é um local adequado para você projetar os seus fracassos. Entende? É uma. Se você não conseguir. Todo mundo fracassa, a vida é muito difícil. É muito difícil lidar com a responsabilidade dos seus fracassos. Você assumir e projetar que você fracassou na prova para um concurso público, ou numa prova para uma universidade, ou em coisas realmente importantes da sua vida que poderiam. Mudar a sua dinâmica e te tornar uma pessoa mais orgulhosa de si mesmo. É difícil lidar com os fracassos. E o identitarismo é uma solução prática para a pessoa omitir, como se fosse um grande tapete na qual você possa varrer para debaixo as dificuldades psicológicas de assumir responsabilidade da sua vida. Sabe? Se você pode projetar sobre a sociedade, ou sobre os racistas, ou sobre sei lá quem... que você não passou naquela prova, não venceu aquele desafio pessoal de vida que era tão importante para você, porque há uma conspiração, existe uma disposição contrária a você por causa de uma coisa que não é culpa sua, é mais leve viver com isso, pelo menos momentaneamente. Sabe, você consegue projetar a culpa de certas coisas para o seu subconsciente dessa forma. Então eu acho que uma grande parte do avanço do identitarismo é a dificuldade das pessoas hoje de assumirem responsabilidade pelas coisas. E encontram no identitarismo uma forma muito fácil de viver com os seus fracassos. Não é uma forma muito saudável, mas é uma forma muito fácil.
Pois é.
Beleza. E o último, do Luiz Amâncio, de R$5. Boa noite, pessoal. Amigos, discussão séria. Biscoito ou bolacha? Ian, regimento... Como é?
Bolacha, claro.
Nossa.
Tá. Eu acho biscoito mais elegante.
Obrigado, Ian.
Mas é de polvilho, né?
Aí... eu não vou... Nossa. É um debate que eu ficaria horas aqui, mas enfim...
Ian, cara, na Bahia tem essa discussão?
Você não ficaria horas porque você já perdeu antes de começar. É bolacha.
Nossa, o pacote está escrito o quê?
Não, mas o pacote não
então
interessa.
Pronto.
Porque assim, entendo o seguinte, aqui o negócio aqui é justnaturalismo. A lei parte da sociedade, entendeu? Isso aqui é assim, entenda assim, o que está escrito no papel é o que escreveu o Caronte, o
O Caronte, o barqueiro do...
O barqueiro do... Também, o Creonte, né, o irmão da Jocasta, e o que está dito bolacha é o que disse a Antígona. Então, assim, a lei natural manda. Então, se as pessoas falam que é bolacha, não importa o que está no pacote. O pacote quem criou foi o burocrata, o cara. Então, não importa. Nossa, ganhei,
bem,
acabou.
Nossa, case closed. Que mogido para explicar, mas enfim.
Não, ele se remeteu aos gregos. Né? Deixa eu invocar aqui, né, a dramaturgia grega clássica.
E ainda assim não tá correto, bolacha. Mas beleza. Mas só para finalizar, ele ainda manda aqui, Ian, regimento quase finalizado. Quando vão liberar os ingressos a Beijos do Amâncio?
Ah, os ingressos para o Congresso Nacional? Cara, você pode adquiri-lo no site mbl.org.br/eventos. Já tem lá para quem quiser adquirir, já com antecedência. Muito mais barato se você adquirir agora, é claro.
Então é isso. Acabou, gente.
Muito bem. Então é isso. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite e até mais.
Obrigado, gente. Não vamos questionar absolutamente nada.
E foi um grande news. Muito divertido.